A imagem exata da coisa. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificado uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecar. Então nós falamos, aqui estava se referindo a quê? Quem lembra? Os bens, né? Os bens futuros. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Aqui está se falando dos bens. Quais são esses bens? Foi dito também. Quais são esses bens? O que que Deus? Quais são os bens, né, que Deus espera que nós vamos alcançar? Que é a vida eterna, né, a regeneração. A salvação. Então, tudo isso são bens, coisas que Deus prometeu a nós de nos dar. Como que nós teríamos direito a esses benefícios? O que que nós teríamos que fazer para ter direito a esses benefícios? Ou seja, vida eterna, o céu, né, o novo corpo, que é a nossa casa definitiva. Porque o que corre risco é a nossa alma. A alma que vai ser lançada no inferno. O corpo volta para a terra e o que está se fazendo hoje é para salvar a nossa alma. Salvar o que está dentro de nós. A promessa é então para a nossa alma. A promessa é, não é para cá. A promessa não é para cá. A carne se beneficia, como foi falado ontem. Lembra que a carne se beneficia? Por exemplo, a gente sabe, Deus falou, olha, faz o bem para você ir bem. Se você fizer bem, você vai bem. Se você fizer mal, você vai mal. Até o diabo teve o direito, que foi o caso de Caim. E Deus falou para ele, se você fizer bem, você vai bem. E Deus também, na hora ali que Adão pecou, quando ele já percebeu que estava errado. Ficar nu, ele teve vergonha. Ele teve vergonha de ficar nu. Então, por que que nós usamos a roupa? Por que que a gente põe roupa? Quando a pessoa perde a consciência, fica louco, fica doido, perde a consciência, ele não se preocupa em pôr roupa, não. Então nós colocamos roupa que a gente tem consciência que está errado. Tem vergonha. Entendeu? Então a gente põe roupa. E se a pessoa perder a consciência, ela não se importa com roupa. Você tem que amarrar a roupa nela. Senão ela sai nua na rua. Ela não tem consciência. Ela não sabe que está errado. Ela não tem vergonha. Né? Às vezes a pessoa, quando quer ofender a outra, fala, só seu sem vergonha. Né? E a pessoa não tem noção de que aquilo está errado. Então o mal que aconteceu conosco foi esse. Esse foi o grande mal que aconteceu com a humanidade. Foi adquirir a consciência, adquiriu a consciência. O doido, ele sai para a rua, nu, e ele não está nem aí. O problema é dos outros, porque ele não tem noção de que está errado, está certo. Na verdade, ele não está. Ele não tem consciência. A criancinha não tem consciência para saber o que está certo, o que está errado. Então, o grande mal nosso foi adquirir a consciência do certo e do errado. Aí a coisa foi apertando, Foi apertando e foi ficando cada vez mais difícil. Todo dia que... A primeira vez foi fácil para Adão. Ele estava nu. A primeira vez foi fácil. Né? Mas mesmo assim, o que, que ele fez? Ele pegou e fez a roupa de folha. Aí Deus falou para ela: você faz a roupa de manhã, de tarde você não tem mais roupa. A folha murchou, etc. Acabou a roupa. Deus já teve que ensiná-lo a fazer uma roupa melhor. Então, nós estamos aqui tentando fazer a igreja entender isso. Que não é tão difícil. Ao mesmo tempo, é muito difícil. A gente pensa que é fácil, mas não é. Jesus, então, vendo essa dificuldade, ele percebeu que se deixasse por conta da gente, ninguém ia realmente conseguir. Ora, nós íamos acertar, ora, nós íamos falhar. Aí então fica todo mundo às vezes perguntando: é pecado ou não é pecado? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Devo ou não devo? Não é assim? A gente que quer fazer o certo, nós que queremos acertar, estamos sempre perguntando quem tem razão. Toda hora existe alguma coisa na nossa vida que exige de nós decidir pelo certo ou pelo errado. O pai vem e pergunta, o filho vem e pergunta para o pai. E o pai tem que responder. Né? Pede opinião. Uma pessoa pede, outra pede, etc. Então isso mostra a dificuldade que a gente tem para decidir as coisas. Para saber o que está certo, o que está errado. Jesus vendo isso, percebendo isso, lá no Velho Testamento, Deus já sabia que a lei dificilmente seria cumprida pelo homem. Deus vendo isso, ele entende perfeitamente o seguinte: só se eu for lá cumprir a lei, só se eu for lá para poder fazer isso. Se eu for lá, eu consigo cumprir, porque a lei sou eu. O que eu fizer está certo. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Qual a finalidade? Cumprir a lei. Né? Aí um homem, o Verbo se fez carne, se tornou um homem. Um homem conseguiu cumprir a lei. Um homem conseguiu agradar. Né? Agradar a Deus é fazer do jeito que Deus quer. Então, quando a gente se rebela contra Deus, é porque a gente não acredita que Deus tem razão. Então, nós não acreditamos que Deus tem razão, eu estabeleço a minha justiça, que eu tenho o direito de estabelecer, eu faço o que eu quero. Quando eu não admito que Deus tem razão. Agora, se eu admitir que Deus tem razão, que Deus é infalível, que Deus é maior, que Deus é perfeito, que Deus é bom, que Deus é justo. Aqui fala, se é que você entendeu que Deus é bom. Porque quando eu me rebelo contra Deus, quando eu acho que eu sou igual ou melhor do que Deus, então eu estabeleço a minha própria justiça e ando nela. Eu posso fazer isso? Posso. Eu tenho direito. Deus deixou que cada um andasse em seus próprios caminhos, fizesse o que cada um tem essa liberdade, faz o que você achar melhor. Jesus, como homem, procurou fazer o que era melhor. E nós hoje somos seguidores de Cristo. Porque nós entendemos que Cristo acertou. Nós acreditamos que Jesus acertou. Baseado em quê? Na ressurreição. Jesus acertou, ele ressuscitou. Jesus, ele foi além de Davi, porque Davi não ressuscitou. Abraão, por mais perfeito que tenha sido, não ressuscitou. Então, gente, como eu disse, é fácil, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Exatamente por causa dessa dificuldade que a gente tem de aceitar o simples. E às vezes prefere ficar com aquilo que é difícil e não aceita. Jesus disse, né? Faz o bem. Se você fizer bem, você vai bem. Se você percebeu que não deu certo, é porque fez errado. Repente, volta e faz isso. Então, em Hebreus capítulo 10 aqui, lá no versículo 7, ali mais embaixo assim, Jesus diz assim: então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então pronto, vamos fazer o seguinte, eu vou morrer, faça de conta que eu não existo, faz em mim a tua vontade. Amém? Faça de conta que eu não exista, ou que eu não existo. Dirige o meu coração, ensina, faz em mim, dá a mim o que for certo, o que for direito, o que for bom. Então Deus entendeu perfeitamente que era impossível ao homem praticar a justiça sem a ajuda de Deus. Por isso que Deus fala assim: não julga, quando você for medir, mede com folga, não condena, porque naquilo que a gente julga e condena, de repente a gente está fazendo a mesma coisa. Amém? Mas aí, Ramiro, precisava de uma coisa que era o Espírito. Precisava do Espírito. Ou seja, para mim fazer o certo, essa fé, ela vem de alguma coisa que tem que estar dirigindo, alguma coisa tem que estar me guiando, alguma coisa tem que estar trabalhando dentro de mim, para me inclinar para o certo, que é o Espírito. Então, está escrito que Deus veio ao mundo e deu dons aos homens. 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 12, 13, 6. Deus veio ao mundo e deu dons aos homens. Dons. Um deles foi o dom do Espírito. Então aí é presente, né? Uma dádiva de Deus. O dom é isso. Eu acredito que eu posso ser guiado pelo Espírito. Eu acredito que eu posso ser dirigido pelo Espírito. Amém? Senhor, ensina. Aí ele vai ensinar. Se eu prestar atenção, na hora, alguma coisa vai me ensinar. Como que eu faço para ser dirigido por Deus? Eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. Mas como que eu sei que ele está fazendo a vontade dele? Então é esse o Espírito. Aí entra a hora, o momento em que o Espírito começa a agir na sua vida. Começa a dirigir a sua vida. Efésios 4, 8. Pelo que diz, né, está aqui. Inclusive está aberto aqui em Efésios 4, que eu queria dizer para a igreja abrir em Efésios 4. Efésios 4, lá em 1 Coríntios 12, 13, fala dos dons. Efésios 4, 8 diz assim: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. E deu dons aos homens. Então esse dom, que é o Espírito, Então eu vou aprender com Deus, com o Espírito. Eu fiz, eu botei a mão, queimou. Eu estou nu, eu não preciso de ninguém falar para mim que eu tenho que pôr roupa, né? A própria criança, quando ela começa a adquirir a consciência, ela já quer roupa. Ela começa a adquirir a consciência, ela já quer roupa. Amém? Aí quando a pessoa começa a perder a consciência, ela começa a tirar a roupa. Amém? A pessoa vai perdendo a consciência, vai ficando cauterizada. A consciência dela vai ficando cauterizada. Ela vai começando a fazer coisa errada. A consciência é que manda. E o Espírito, ele age ali, na nossa consciência. O Espírito é a própria consciência. Então, havendo na nossa consciência uma regeneração, uma mudança na nossa consciência, a gente já sabe, eu não posso pegar aqui não, porque queima. Eu não posso andar nu, não dá certo. Eu não posso comer muito. Eu não tenho mais idade para me comer, né, certas coisas. Eu não tenho mais idade para poder correr na rua, jogar futebol. Eu não tenho mais idade para isso. A gente vai percebendo o que está certo e o que está errado. Então, essa conclusão que Jesus chegou, de deixar Deus guiar, deixar Deus dirigir. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Mas, não sei se vocês vão concordar, que isso não quer dizer que anula a gente, não. Muito pelo contrário, exige, às vezes, até mais de nós. Por quê? Eu tenho que estar prestando atenção no Espírito, examinar o Espírito, passar a conhecer mais o que é carne, o que é Espírito, o que é natural, o que é espiritual, aceitar a vida eterna, aceitar o mundo espiritual. E esse novo homem, então, vai nascer em mim. Esse novo homem, então, vai nascer em mim. Vamos abrir em Efésios capítulo 4 e vamos ler, por favor. Efésios capítulo 4. Por exemplo, eu falei, né, que a gente pega... Você pega, esquentou a mão, você pega e vê que está quente, que pode queimar, você não pega mais. Presta atenção nisso aqui. Capítulo 4, versículo 1. Lê, por favor.
Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Isso. Então está aqui, ó. Procurando guardar a unidade do Espírito. Capítulo 4, versículo 3. Pelo vínculo da paz. Olha aí, um detalhe. Eu ponho a mão, esquentou, eu vejo que eu posso queimar. Se eu colocar minha mão e ver que isso aqui deu choque uma vez, da segunda vez eu vou ver se o relógio está desligado, vou ver se eu posso pegar. Eu peguei uma vez e deu choque. E aqui diz assim, procura fazer as coisas certas, etc, etc, baseado na paz, procurando guardar essa unidade com Deus pelo vínculo da paz. Porque quando eu perco a paz, o que eu perdi? O Espírito. Eu perdi o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é paz, bondade, longanimidade, doçura. Entrou em discussão, entrou em litígio, passou de uma coisa para outra. Começou então, a gente mesmo começa a vigiar, a gente mesmo começa a observar. Quando é que eu estou andando com Deus e quando é que eu perdi Deus? Eu não pedi que Deus guiasse, eu não pedi que Deus dirigisse, eu não pedi que, Senhor, ensina, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Então eu tenho que andar com Deus para que isso aconteça. Que Deus vai dizer para mim, olha, humilde, faz assim. O Espírito vai falar, eu não escuto o Espírito. Mas eu começo a aprender. Eu perdi a paz, não durmo direito, está dando confusão, etc. Está dando briga, está dando litígio, né, contenda. Tudo isso são sinais de que está esquentando. São sinais de que a coisa está errada. Eu perdi a amizade, eu perdi o companheirismo, eu perdi a paz, né? Eu me tornei uma pessoa, e assim por diante. Você mesmo vai julgar. Deus entregou a cada um de nós esse julgamento. Eu faz o que você acha melhor. Se você fizer certo, você vai bem. Se você fizer errado, então isso, gente, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. O que a gente faz de Jesus é imitar. O que nós fazemos é imitar os apóstolos, imitar aqueles que fizeram certo. Mas a responsabilidade é sua. Você fez mal, você vai colher mal. Você fez errado, você vai colher errado. Não é achar que estou na graça e vou deitar o cabelo e seja o que Deus quiser. Não é assim, não. Não é. A graça é ter a ajuda de Deus, ter o Espírito de Deus ali, o direito de estar. Senhor, não retire de mim o Espírito, não retire de mim a graça. Amém? Mas eu estou livre de ter que fazer as coisas? Não. A responsabilidade de fazer, eu tenho que saber, tenho que aprender. Então vamos lá. Capítulo 4 de Efésios, capítulo 1, vamos ler.
Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados.
Ó, aí, não está passando a responsabilidade para nós? Rogo-vos, pois, eu, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. A responsabilidade é minha, é minha. Quando a gente vê certas coisas acontecendo, a gente fica com pena. Aquela pessoa que está agindo daquela forma, ainda não entendeu. Ainda não compreendeu, ainda está fazendo coisa de pessoas sem consciência. Coisa de criança. Então Paulo fala, né? Quando eu era criança, fazia as coisas de criança. Ainda faz as coisas sem consciência. Não sabe o que é certo e o que é errado. Nós estamos no mundo aprendendo é isso. Separar o bem do mal. Deus falou, você vai separar o bem do mal. Que você souber. Escolhe o bem. A hora que eu tiver consciência de que isso é certo e de que isso é errado, ainda sobra para mim a responsabilidade de escolher. Se eu escolher o mal, você vai ficar com o mal. Pronto. Essa é a fé que todo mundo tem. Todo mundo tem fé. A fé é um dom. Nós acabamos de falar, é um presente de Deus. A fé, todo mundo tem. Ela pode ser às vezes errada, mas todo mundo faz as coisas é por fé. todo mundo faz é por fé. A fé é um dom de Deus. Eu vou trabalhar na sua fé. Deus falou, eu vou agir agora aproveitando uma coisa que você tem, que é a fé. Todos nós, cada um de nós faz as coisas de acordo com a fé. Tudo anda pela fé. Faz de acordo com a fé. Até quando nós usávamos a lei, nós fazíamos pela fé. Fé na lei. Acreditava na lei. Agora, sem lei, eu só posso usar a fé. Eu não tenho mais lei. Não tem como andar hoje pela lei. Eu ando pela fé. Amém? E é muito bom isso. Eu acho isso tranquilo. Eu acho isso tranquilo. Sabe, a coisa mais boa que tem. Anda pela fé. Não se condena naquilo que faz. Não, né, não se acusa. Anda pela fé. Faz o que você achar que está certo, que for bom. Se você perceber, tiver consciência, perceber que aquilo está fazendo mal para você, não faz mais. Acabou. Você não vai para o inferno porque errou, não. Você vai se permanecer errado. Permanecer errado. Efésios 4 ainda, descendo. Lê, por favor.
Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
Pois é, e o que é isso aqui, gente? É lei? Não. Não é uma lei, ninguém é obrigado a fazer. Lei, quando você, o que é isso aqui então? O que é isso aqui? É uma, ó, presta atenção, Paulo escreveu uma carta aos Efésios. É uma opinião de quem? De Paulo. Nós acreditamos em Paulo? Acreditamos em Paulo. Para mim, eu acredito em Paulo. Amém? Eu acho, porque Deus pegou a carta de Paulo e colocou aqui, inseriu a carta aqui nas Escrituras Sagradas. Eu acredito que isso aqui são as Escrituras Sagradas. As Escrituras estão aqui dentro. Eu acredito. Se eu não acreditar, o que vale isso para mim? Não vai valer nada. Se eu não acredito em Paulo, ora eu acredito em Paulo, ora eu não acredito, não está certo. Então isso é a fé, anda sobre as águas. A fé nos leva a fazer coisas tremendas. Depende da sua fé. Então aqui Paulo não está determinando, ele não está falando. A carta, o conselho que ele estava dando aos Efésios, foi inserido nas Escrituras Sagradas, então nós baseamos nisso como sendo um conselho de Deus. Deus estava dando um conselho, dizendo o seguinte: faz assim, faz assado, vai ser bom para você. Amém? Olha, eu já descobri que só existe uma fé boa. Eu já descobri que só existe um corpo, que é a igreja. Eu já descobri. Então, coisas que eles já chegaram. A conclusão, aí passou esse conselho para nós. Nós aproveitamos isso e acrescentamos ainda outras coisas. Amém? Então, o que serve isso aqui? O conselho é uma ajuda. Tudo que for justo, ele falou, olha, presta atenção, faz assim. Aqui então está dando a mim um conselho. Deus já mostrou através dele, de Paulo, muita coisa boa, adiantou para a gente muita coisa. Mas os dias que nós estamos vivendo hoje exigem muito mais. Hoje nós temos que pesquisar muito mais, aproveitar Deuteronômio, aproveitar Levítico, aproveitar Eclesiastes. Onde eu tirar? Porque são escrituras sagradas. Se eu conseguir tirar um ensinamento lá de Jeremias. Porque hoje, o que eu não posso é pecar. O que eu não posso é errar. O que eu não posso é fazer o mal. Foi assim que Jesus conseguiu a ressurreição. Foi fazendo. E foi impecável. Impecável. Pronto. É o que nós também queremos. O versículo 17. Versículo 12. Espera aí, só um versículo só. Versículo 12. E 12 e 13, lê por favor.
Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de
Cristo. É, então tá aí, repete.
Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
Então, nós falamos hoje de uma vontade de Deus. Senhor, faz a tua vontade, não é assim? Vocês não acham que essa é a vontade de Deus? Que essa também é a vontade de Deus? Que isso aqui também é a vontade de Deus? Presta atenção. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deus não quer o aperfeiçoamento dos santos? Quer ou não quer? Ontem nós falamos, Senhor, faz a vontade do Senhor. Então está aqui. Aqui eu já descobri uma coisa. Que Deus quer o aperfeiçoamento. A santificação. Deus quer que a pessoa seja melhor cada dia. O aperfeiçoamento dos santos. Querendo que os santos sejam perfeitos. Ou seja, nós vamos aproveitar todo o conselho de Paulo, conselho de João. Nós vamos aproveitar o novo, o velho, o novo, nós vamos aproveitar tudo, se for possível. E mais alguma coisa que Deus acrescentar hoje. Mais alguma coisa que Deus nos der hoje. O que Deus nos der hoje não pode desfazer o que Paulo falou. Nunca, nunca. Deus não faria hoje uma coisa desmanchando o que ele fez ontem. Eu sei que Deus quer o nosso aperfeiçoamento. Isso eu tenho consciência, porque está escrito aqui, um conselho foi dado por Paulo. Paulo imitou a Deus, e ele fala, sede meus imitadores, então eu vou imitar uma pessoa que também acertou, que foi Paulo. Paulo, Tiago, nós somos igreja, nós somos um povo, por isso que a gente é apostólico. É apostólico. Um povo apostólico. Esse dia eu estava meditando sobre isso. Por que que a igreja chama católica apostólica? Nós não somos a igreja católica apostólica romana, senão nós teríamos o Papa como dirigente máximo nosso. Nós iríamos andar no conselho do Papa. Por que que nós não andamos mais no conselho do Papa? Olha aí, está aí uma pergunta boa. Por que que a gente não anda mais? Eu não quero saber o que o Papa fala, concorda? Eu não quero saber o que o Papa fala, né, Godoy? Se o Papa falar, você vai obedecer? Não. Por que, Godoy? Você já chegou à conclusão que o Papa não anda no conselho de Paulo. O Papa não anda no conselho de Jesus. O Papa não aceitou o conselho de Jeremias. Ele não aceitou a palavra. Não é não? Então, lá, você pegar, quer ver? Você pegar aqui, ó. Por isso é que eu não aceito o Papa. Porque o Papa não fala coisa com coisa. Eu assumo a responsabilidade minha. Eu prefiro assumir, né? Aqui, ó. Eu vejo aqui, ó. Isaías 44 diz assim. Olha aqui. Capítulo 44, por exemplo, versículo 8. Isaías 44, versículo 8. Está assim. Lê, por favor, filho.
Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vo-lo fiz ouvir e não vo-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens...
Todos os?
Artífices de imagens de escultura são vaidade. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos.
Então pronto, você chega diante da imagem, a imagem não responde para você. Mas Deus responde. Você chega diante lá da imagem, da escultura, e fala com ela. Aí você pega aquele negocinho lá e fala com ele. E beija, e tal, etc. Ele não responde para você. Então, aquilo passa a ser para mim um Deus. Se ele responder, ele passa a ser para mim um Deus. Eu pego aquela imagem de escultura, aquela coisa. Então, hoje nós já temos consciência de que não adianta perguntar para a imagem. Pergunta direto para a pessoa e não para a sua imagem. Eu pego um espelho aqui, ó, eu ponho e me vejo diante do espelho. Lá dentro do espelho está o quê? A minha? Aí você pergunta para a imagem ou pergunta para mim? Quem vai responder a imagem ou sou eu? Então pergunta para mim. Amém? Então hoje nós temos já Deus, que é o Espírito, e nós podemos pegar direto ao Espírito. Você não pode consultar outra coisa se nós temos Deus. É isso aqui, então, que eu não posso concordar com o Papa, que insiste em consultar a imagem. E com isso ele tira todo mundo, ele põe todo mundo debaixo das mãos dele. Ele impediu o mundo de consultar Deus. A Igreja Católica, ela se fechou de tal forma, ela impediu o mundo, as pessoas, de consultar a Deus, de perguntar para Deus. Eu posso concordar com ele? Não posso. Mas com Paulo, eu concordo. Porque ele abriu. Ele falou, vai, você busca Deus, fala com Deus, pergunta para Deus. Efésios 4, 17. Lê.
E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido.
Isso. Então eu tenho isso aqui como sendo também uma vontade de Deus. Por quê? Paulo chegou à conclusão e deu o conselho para nós, olha, e digo isto, não andam como andam os gentios. É mais uma coisa que eu preciso observar. Eu peguei, achei que estava quente, e não pego mais. Não andam como andam os gentios. Ele já descobriu isso lá atrás. Eu não preciso nem me preocupar. Eu não posso é andar como gentios. Na vaidade da sua mente, seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Então está aí detalhes. O gentio, ele não quer saber da igreja, ele não quer saber do povo de Deus. O gentio, ele não quer saber de buscar Deus, de saber o que está certo e o que está errado. O gentio, ele não tem compromisso com a igreja. Não tem compromisso com Deus. Porque o compromisso, nós vimos agora mesmo. Ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Como é que os santos serão aperfeiçoados? Eu falo assim, ó. Deus colocou apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, tal. Todos nós aqui estamos trabalhando no sentido de aperfeiçoar os santos. Como que o Ramiro vai ser aperfeiçoado se ele não tiver com os santos? Onde nós vamos ser aperfeiçoados se nós não tivermos entre nós? Onde é que nós vamos ver os defeitos? Se nós estivermos isolados. Como que nós vamos ver os nossos defeitos se nós não estivermos perto um do outro? O Omildo está fazendo isso, o Ramiro está fazendo aquilo. Olha, faz do jeito que o Silvio fez, faz assim, e etc. Os profetas estão aqui no meio, os apóstolos estão aqui no meio, os evangelistas estão aqui no meio, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Por que que nós estamos fazendo isso? É a vontade de Deus. Nós não falamos agora mesmo? Senhor, faz a tua vontade? Aí Deus foi e mostrou para Jesus qual era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja um povo. Tito, lá na carta de Tito, ele ó, Deus quer um povo. Jesus, ele viu que Deus queria um povo. Ele foi a primeira pessoa desse povo. Então, meu irmão, se você quiser realmente trabalhar para Deus, se você quiser fazer parte, você vai ter que fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É isso. É isso. O aperfeiçoamento, né? Um povo não pode existir se não estiver junto, ligados. Ele falou, todos ligados uns aos outros. É muito fácil eu me isolar. Eu vou viver muito melhor se eu me isolar. O meu rim depende do sangue. O meu sangue depende do rim. O meu fígado, né? O meu intestino, as coisas do corpo, uma depende da outra. Você acha que um órgão desse pode ficar separado, isolado? Ele não vai entender de corpo. Ele não vai entender de corpo. Você só vai ver o problema da igreja quando você for igreja. Você só vai entender o problema do povo sendo povo. Sendo povo. E é como povo que nós vamos aprender. Amém? Então, essas coisas nós vamos descobrir aqui nas Escrituras. Está dizendo aqui, já foi dito. Aquilo que já foi dito, não precisa da gente nem preocupar, está escrito aqui. Por isso que a gente fala que está escrito aqui. Aquilo que já foi dito. Só existe um povo, só existe um povo. Só existe um povo de Deus. Então todas as pessoas que fizeram parte desse povo têm que ter comunhão. Aí você e fulano, presta atenção, Lúcio, por exemplo, você e o Vilmar tem dificuldade para poder amarrar a égua no mesmo pau, não é não? Ou você ou o Vilmar, está errado, bem? Ou você ou ele, o que vocês precisam, o mais rápido possível, descobrir. E quem tiver errado, ceder. Quem tiver errado, cede. Ou um, eu sempre digo o seguinte, lembra? A gente fala também A, B, C, D. A não combina com B. A não está de acordo com B. A não concorda com B. Então nós temos Deus, A e B. A faz isso aqui, ó. Deus. Porque eu acredito que Deus é infalível, eu acredito que Deus não erra, eu acredito que Deus tem razão. Agora vamos botar aqui embaixo o A e o B. Se eu estiver de acordo com Deus e B estiver de acordo com Deus, automaticamente eu vou estar de acordo com Deus. Agora, se um desses aqui, ó, tiver em desacordo, esse está de acordo com Deus, então ele não pode estar de acordo com esse aqui. Ó, esse está de acordo com esse, então não pode estar de acordo com esse aqui. Por quê? Porque esse não está de acordo com esse. É matemática. Você pega a matemática, aí põe isso aqui, você vai ver que não funciona. Então essa pirâmide, esse A, B e C, aqui, ó, essa aqui é a pedra de coroa. Essa pedra aqui, ó, essa pedra não erra. Essa pedra foi depois que pôs. Tá tudo, essa pedra é a pedra principal, é a pedra de coroa. Está lá no Apocalipse. Então, essa pedra que coroa a coisa. Eu posso não estar de acordo com B. Se B não estiver de acordo com Deus. Agora, se B estiver de acordo com Deus e eu estiver de acordo com Deus, nós vamos estar de acordo também. Então, por isso é que eu digo, ou os dois estão errados, ou os dois estão errados, ou um está errado. Deus, ele é o termômetro, né, vamos dizer assim, Deus é o parâmetro. Deus é que vai realmente determinar se os dois estão errados, ou se um está errado. Porque Deus não erra. Amém? E quanto mais cedo a gente fizer isso, melhor. Quanto mais cedo a gente fizer isso, melhor. Por quê? A gente não sabe a hora que o ladrão vem, não sabe a hora que nossos dias vão terminar, não sabe a hora que nós vamos morrer. Eu não posso morrer fora do corpo. Aí você tem um corpo, que é a igreja, né? Nós temos um corpo, que é a igreja, e eu não posso morrer fora do corpo. Não posso morrer aqui. Eu tenho que morrer aqui, fazendo parte do povo, suportando uns aos outros, entendendo uns aos outros, procurando fazer o que for melhor. Vamos dizer que todo mundo tem isso errado, só eu que estou certo. Eu vou ter que ter paciência com os outros, porque todo mundo é errado, só eu que estou certo. Amém? Eu vou ter que ter muita paciência. A gente olha assim e fala assim, nossa, ninguém vale nada, só eu que presto, né? Eu vou ter que ter muita paciência com os outros, que eles não prestam. Todo jeito fica difícil para mim. Agora, se eu não presto, eu não presto. Eu sou, né? Todo mundo está certo. Eu vou, é mais fácil para mim. Mais fácil para mim, porque um pouquinho que eu fizer já me aproxima deles. Eu não valho nada. Eles é que são bons. Então, um pouquinho que eu fizer, eu aproximo deles. O ruim é quando a gente sabe tudo, quando a gente é perfeito e que os outros não sabem nada. É mais difícil, muito mais difícil. Jesus disse assim, olha, até quando eu tenho que aturar vocês? Até quando eu tenho que aguentar vocês? Por quê? Porque ele sabia tudo. Porque ele era perfeito. É mais difícil para o perfeito. Por isso que Deus falou, quem quiser ser perfeito, vai ter que ser o menor. Vai ter que ter paciência. Você tem que ter muita paciência. Com aqueles que estão aprendendo. Quem tem que ser mais paciente, o professor ou o aluno? O professor. A professora. Você não pode ficar lá dando tapa nos meninos, lá juteando com as crianças, não. Tem que ter paciência. Não é não? Quem precisa, quanto maior, mais difícil para você. Porque o maior tem que ser o menor. Versículo 17, filha.
E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais bem os outros gentios, do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais de novo homem, do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros.
Pelo que deixai a mentira, fala a verdade. Por que eu deixo a mentira? Eu já sei que a mentira, isso não precisa, eu já sei que se eu pegar é quente, queima, se eu pegar dá choque, dá. Uma coisa que eu sei, que a mentira, eu já tenho consciência. Eu já adquiri essa consciência. que é mentira, que discutir não pode, que mentir não pode, mentir não pode. Então tem coisas que não precisa mais falar. Amém? Tem coisas que não precisa mais. Quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. A igreja hoje, tem muita coisa que não precisa falar para a igreja, mas ela foi aperfeiçoada. A igreja foi aperfeiçoada. O povo hoje sabe muita coisa. Amém? Não joga lixo na rua, entendeu? Se comprar, paga. Não empresta com juro, ou então não empresta. Muita coisa nós sabemos. Que não pode matar, que não pode roubar, que não pode... Tem muita coisa que nós já sabemos. Mas ainda não chegamos aonde Deus quer chegar. Nós ainda não chegamos. Amém? Aquele que já chegou aqui, nós chegamos a uma estatura, nós já chegamos a um ponto que nós consideramos bom, a gente para, Toninho, continua o santo, cada vez mais santo. Agora, tem paciência com aqueles que estão caminhando, tenha paciência com aqueles que estão chegando. O certo é que sempre vai estar diante de nós, sempre vai estar diante de nós uma operação, uma tarefa cada vez mais difícil, né? Do primeiro ano passa para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, sétimo, tal, sempre vai dificultando mais para a gente. Amém? Continua lendo, por favor.
Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade.
Então, por exemplo, isso aqui é o quê? É uma lei? É uma lei? É o quê? Conselho. Quem deu esse conselho? E se você for inteligente, você vai fazer de que jeito? Você vai seguir o conselho de Paulo? Não. Por exemplo, você vai dar lugar ao diabo? Não. Paulo já chegou à conclusão que não deve dar lugar ao diabo. Ele aprendeu com quem? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ela aprendeu. Não dá lugar ao diabo. Cabe a nós vigiar. Jesus disse, ora e vigia, sem cessar. O diabo, vosso adversário, Pedro, né? Pedro falou, eu já sei que o diabo anda ao meu redor. Por que que eu sei? Por que que eu sei que o diabo anda ao meu redor? Porque Pedro falou isso. Pedro chegou à conclusão, ele viu, certamente. Ele aprendeu até com ele mesmo. Ele mesmo foi uma pessoa que foi, experimentou essa coisa. Pedro, e Deus aprovou a escritura dele e colocou aqui. O diabo, vosso adversário, anda ao seu redor. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu estou aprendendo com quem? Com ele. Agora, se eu achar que o diabo não está perto de mim, eu vou sofrer as consequências disso. eu vou sofrer as consequências. Eu falei uma vez, é como se Deus tivesse dito, ó, eu falei uma vez, duas, três, o meu espírito, se você prestar atenção, o meu espírito vai falar. Se você prestar atenção, meu espírito vai te ajudar. Continua.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
Então, pronto. Já não ajuda bastante saber disso? Já não ajuda bastante saber que não deve sair da nossa boca palavras que não edificam? E quanto a gente peca nesse sentido? Como a gente peca nesse sentido? Quantas palavras a gente perde à toa, né? Então, quando você vê uma pessoa jogando fora palavras, o que que você deve fazer? Fica ali? Você vai entrar naquilo? Ou você vai ficar, olha, coitado aí do fulano, coitado do Fernando, coitado, está jogando palavras fora, palavras que não edificam, palavras que não ajudam. Não saia da vossa boca. Meu Deus, como eu gostaria de vigiar nesse sentido. Como eu gostaria de segurar nesse sentido. Porque o que sai da minha boca, que não aproveita, que sai da minha boca, que não aproveita, né? É assim, junta dois, três, um conta uma piada, tem dois, três, quatro, assim, junto. Um vem e conta uma piada. O que acontece? O outro também quer contar dele. Aí o outro conta, o outro quer contar, e assim vai indo. Como eu peco nesse quesito? Como eu peco nisso? Eu, tem hora que eu fico revoltado comigo mesmo. Eu revolto comigo mesmo, meu Deus, será que eu não vou aprender que eu não devo falar bobagem, que eu não devo deixar minha boca falar o que ela quer? Então, resistir o mal, não fazer o mal, é uma coisa que Deus deu a nós. O dom de resistir o mal. Resista o diabo. Sempre falou que eu posso resistir, é um dom que ele me dá. É um dom que ele me dá. Versículo 31, por exemplo. Toda amargura, ira, cólera, gritaria. Será que você consegue assistir o jogo do Brasil sem gritar? Tem gente que consegue. Tem gente que não estiver torcendo, que está, por exemplo, né, hoje vai jogar Brasil, aliás, Argentina e Alemanha. Nós, brasileiros, não vamos gritar. Então nós vamos conseguir assistir o jogo, quem conseguir assistir o jogo não vai gritar, eu acho. Já tem uns que gritam, amém? Mas nós não vamos gritar. É possível a gente assistir um jogo, mesmo sendo do Brasil, sem gritaria? É. Se a gente viciar, a gente consegue ser, né? Caso contrário, não. Mas é assim, estou mostrando aqui o seguinte, estou dando um exemplo, aproveitando a Copa e dando um exemplo. Mas você pode viciar, você é capaz, é um dom que Deus deu a nós. Nós somos capazes de evitar esse euforismo, essa gritaria, essas coisas. Então, porque não é bom. Deus sabe que não é bom. Isso entristece o espírito. É, entristece o espírito. Versículo 30 diz assim: não entristeçais o espírito. Quando que a gente entristece o espírito? Tudo que a gente faz que não é bom, entristece o espírito. Amém? Bom, gente, o que é que nós aprendemos aqui hoje? Ou não aprendemos nada? Hein? Apocalipse capítulo 3, para encerrar, versículo 18. Apocalipse capítulo 3. Por favor.
Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Amém. Depois vocês pensam nisso aí, né? Depois vocês meditem nisso. Aconselho. Olha, Deus deu um conselho. Não é obrigado, mas é um conselho. Eu repreendo e castigo. Eu dou um conselho para que você não seja castigado. Eu repreendo e castigo. Amém? Então, se nós seguirmos o conselho de Deus, ainda tem o castigo de todo dia, a repreensão de todo dia, ainda tem o castigo final. Quando a ira de Deus será derramada sobre a terra, aí não vai dar tempo mais de você, da gente fazer o certo. Já passou a hora. Então vamos ouvir hoje a Deus. Vamos dar ouvido a Deus. Aconselho a que te compre o. Aconselho que você faça o que eu estou mandando. Aconselho-te a fazer o que eu estou mandando. É isso que ele está dizendo aí. O ouro, né, a veste branca. Quer dizer isso? Aconselho-te a me ouvir. Aconselho-te a me dar ouvido. Ouça o que o Espírito está. Não temos outra alternativa. Ou a gente acredita que o Espírito está falando conosco, ou como que nós vamos fazer para ouvir o Espírito? Como? Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Aconselho a vocês. É isso que Deus está dizendo. Mas se quiser continuar, é um conselho. Mas se quiser continuar, né? Se não, pergunta para Deus. Segue o conselho de Paulo, segue o conselho de Pedro. Está escrito, não está difícil. Segue o conselho, né, de João, o próprio conselho de Jesus. Se quer ser o maior, seja o menor, repasse, dá, etc. Tal. Procura saber o que, que você tem que fazer. Bem? Faça parte do povo. Faça parte do corpo de Cristo. Procura saber. Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Deus, né, pelo conselho de Deus, pelo ensinamento. Se nós quisermos saber mais, aquele que quer mais vai achar mais. Aquele que quiser te encontrar vai te buscar. Vai procurar o Senhor. Aquele que tiver dúvida vai tirar sua dúvida. Procurar saber qual é a vontade. O que, que o Senhor espera de nós? O que, que o Senhor quer de nós? Qual é a sua vontade? Obrigado, Deus, porque o Senhor não tem deixado de insistir conosco. Não ter deixado de falar, de mostrar para nós o que é bom, o que deve ser feito. Ajuda-nos, Jesus. Orienta-nos, Jesus. Melhora a nossa consciência. Abre bem os nossos olhos. Tem coisas que estão patente aos nossos olhos. Tem coisas que nós já sabemos que não deve ser feita. Tem coisas que são evidentes. Nós pudéssemos fazer pelo menos essas. Com certeza, iríamos aproximar mais da perfeição, da santidade, da pureza, da justiça. Tem muitas coisas que às vezes que nós não fazíamos, e por não prestar atenção, por não vigiar, às vezes voltamos a praticar coisas que nós já tínhamos vencido. Nós voltamos a fazer. Ajuda-nos, ajuda o seu povo. O Senhor é a nossa salvação. Não há outro Deus a quem nós possamos recorrer. O Senhor é a nossa salvação. Todo aquele que invocar o Senhor vai ter ajuda. Todo aquele que chamar pelo seu nome, Jesus, será ajudado, será orientado. Ajuda-nos. Nós te pedimos em teu nome. Orienta-nos, dirija-nos, ensina-nos. O que é melhor, o que é bom, o que é direito. Ajuda-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus.
Lava-me, purifica-me, pois sou. Sobre mim, olha, fazer o bem. O que é reto, então, gravei meu coração. Lava-me. Pois sobre mim olhar que limpa e vida dá. Quero aprender.
Amém, é verdade.
Ensina a fazer o bem. O que é reto, então, grave em meu coração. Em vão já levantei as minhas mãos ao Deus que só agora conheci. Te peço, eu insisto, e abra as portas para ti. Habitas, meu Jesus, para sempre em mim. Em vão, Senhor, em vão, já levantei as minhas mãos ao Deus que só agora conheci. Peço, eu insisto, e abro as portas para ti. Habita, meu Jesus, para sempre em mim. Oh, lava-me, purifica-me. Pois sobre mim olhar,
que limpa, Senhor,
que limpa e vida dá. Quero aprender, me ensina a fazer o bem.
O que é reto, Senhor?
O que é reto, então, grave em meu coração. Em vão já levantei as minhas mãos ao Deus que só agora conheci. Peço, eu insisto, e abro as portas para ti. Habitas, meu Jesus, pra sempre em mim. Em vão já levantei as minhas mãos ao Deus que só agora conheci. Abre as portas para ti, habita, meu Jesus, pra sempre em mim. Em vão já levantei as minhas mãos ao Deus que só agora conheci. Te peço, eu insisto, e abre as portas para ti. Habita, meu Jesus, pra sempre em mim. Habita, meu Jesus, habitas, habitas, meu Jesus, para sempre em mim.
Amém. Para que Ele habite em nós, permaneça em nós. É só não entristecer o seu espírito, é não, é fazer sempre o que for agradável a Ele. Pede, Senhor, seja feita a sua vontade em minha vida. Vem e vá viver. Pode viver alegria, paz, felicidade. Deus quer que nós sejamos felizes. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Deus.